Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente repercutir, na verdade, colocar os pingos nos is em relação à divulgação. Ontem foi uma festa, a imprensa, de uma forma geral, divulgou o aumento do desmatamento, crescimento de quase 30% do desmatamento na Amazônia Legal. Enfim, todo mundo falando que o governo foi omisso, que tinham avisado o governo que isso poderia acontecer e que esse é um dos índices mais altos aí dos últimos tempos de desmatamento na Amazônia. Mas vamos entender melhor os números. Para isso, a gente convidou o Ciro Siqueira. O Ciro é engenheiro agrônomo, o Ciro é um especialista aí em meio ambiente, está lá no Pará, o estado que está entre os quatro principais responsáveis aí pelo aumento do desmatamento da área da Amazônia, enfim, mas ele tem uma leitura importante de ser feita em relação aos números divulgados. Ciro, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Eu me lembro que da última vez que a gente conversou, você já alertava para a possibilidade desse crescimento do desmatamento na Amazônia. Quando saíram os números oficiais, um crescimento de quase 30% em relação ao ano passado. O que você achou, Ciro? Seja bem-vindo.
Obrigado, Alex, aí pelo convite. Eu achei, assim, não dá para dizer que foi bom, porque um aumento de desmatamento na Amazônia, sobretudo, a gente ainda não consegue separar o que é desmatamento legal do desmatamento ilegal, né? Mas a gente supõe que, muito provavelmente, a maior parte disso é ilegal. E, portanto, aumento de desmatamento na Amazônia nunca é bom. Só que eu, assim como você e a maioria de nós que acompanha esse assunto, a gente acompanhou isso nos últimos meses, aí de junho para cá, e a gente via algumas ONGs, algumas personalidades aí do G1, da Globo, e alguns deformadores de opinião, dando conta de que esse desmatamento subiria 200%, 98%, 100%. Então, eles estavam fazendo um alarme enorme, dizendo que a Amazônia ia acabar de um ano para o outro, e de repente a gente se depara com um desmatamento de 29, alguma coisa por cento. Se você tiver a curiosidade de olhar, eu espero que a gente consiga explorar um pouco mais isso nessa entrevista, esse desmatamento, esse aumento do desmatamento, não foi uma invenção que aconteceu de janeiro para cá. Se eu reparar bem os dados, você vai ver que eles já vêm com essa tendência de crescimento já há algum tempo, né?
Ô Ciro, a gente tem inclusive um gráfico aqui do próprio INPE, né? Que a gente captou bem na página do próprio INPE, para mostrar aqui para vocês isso que o Ciro está falando. Aqui, ó, em 2012, a gente tem o menor índice de desmatamento registrado. 4.571 quilômetros quadrados de desmatamento. A partir de 2012, você pode ver aqui que a curva é ascendente aí em termos de desmatamento, novamente lá na Amazônia. É isso que você está dizendo, né, Ciro? Não é um problema desse momento, né? Ele já vinha, era uma característica que já vinha sendo registrada alguns anos com mais, outros com menos, mas enfim, com uma tendência crescente aí de desmatamento na Amazônia depois desse mínimo registrado em 2012. O que isso significa pela sua percepção aí, Ciro?
Dizendo de forma muito clara, assim, muito da forma mais objetiva que eu consigo te dizer, Alex, isso significa que o povo brasileiro não pode confiar em ONG, o povo brasileiro não pode confiar em ambientalista, porque eles mentem. Você vê que esses dados de desmatamento, a gente que estava aqui, a gente sabia, eu já tinha comentado isso com você, que a gente sabia que o desmatamento desse ano ia ser um desmatamento elevado. Mas a gente sabia disso porque há 5 anos ele está crescendo. Ele está crescendo por uma série de razões estruturais. Só que quando o governo era do PT, que todas as ONGs estavam dentro do governo, ninguém dizia isso para nada. Você não via alarme de ONG, de ambientalista, dizendo que o desmatamento estava subindo. Estava todo mundo quieto. Quando mudou o governo, e o governo chutou as ONGs para fora do aparato estatal, aí começou esse alarmismo todo, dizendo que o desmatamento vai acabar com a Amazônia, que a Amazônia está sendo desmatada, como se essa coisa tivesse sido criada nesse governo. Essa coisa está acontecendo há décadas, porque o trato que o Estado brasileiro tem dado para a Amazônia é errado. O que o atual governo está tentando fazer é mudar esse trato errado, né? Se isso vai resultar em mais ou menos desmatamento, a gente vê o que é que o governo vai fazer, porque até agora a gente não sabe isso de forma muito clara, né? Mas isso é uma tendência que já vem de muito tempo.
Quando você fala desse...
Não é coisa que foi inventada esse ano.
Quando você fala desse tratamento errado, em que sentido? Aonde que está o erro aí no tratamento? É com a população que mora nessa região da floresta, Ciro?
Porque o movimento ambientalista, Alex, isso é uma coisa complicada para dizer em pouco tempo. Mas o movimento ambientalista escolheu proteger a Amazônia por meio da asfixia da economia da Amazônia. Então, na Amazônia não se pode fazer nada. Plantar cana é proibido, criar gado é mais ou menos proibido, plantar soja é proibido. Você viu o problema que o João está tentando alertar aí para a moratória lá da soja. Ou seja, nada na Amazônia que gere emprego, que gere renda, que gere ocupação para as pessoas, que gere expectativa de vida é legal. Quase tudo que se faz na Amazônia hoje, garimpo é proibido, é tudo por estrada, não pode fazer, hidrelétrica não dá licença, é tudo proibido. Então, o movimento ambientalista escolheu proteger a floresta amazônica por meio da asfixia da economia. Estão matando o povo da Amazônia para proteger a Amazônia. Só que o povo da Amazônia está lá. Então, sempre que o governo pega a capacidade de asfixiar a economia, por exemplo, sempre em crise fiscal, não tem mais polícia, não tem mais IBAMA, não tem nada para ir lá asfixiar o povo da Amazônia, esse povo aparece de novo e aí o desmatamento sobe. É isso que está acontecendo desde 2012, 2013, quando o governo perdeu um pouco a condição de continuar asfixiando a economia da região. O que esse governo tem que fazer, e na verdade o que todos os ambientalistas sérios precisavam fazer, era achar uma forma de desenvolver sustentavelmente a Amazônia, de dar para o povo da Amazônia uma alternativa de emprego, uma alternativa de renda, uma alternativa de desenvolvimento que não dependa do desenvolvimento da Amazônia. Isso nenhuma ONG fez até hoje. Aliás, isso ninguém sabe como faz. Por isso que as ONGs nunca fizeram. Então, como eles tentavam proteger a Amazônia através da asfixia da economia e hoje eles perderam a condição de continuar asfixiando a economia, essa economia aparece num garimpo ilegal ali, num desmatamento ilegal acolá, numa estrada que se faz com a licença estadual acolá, numa linha de transmissão que não consegue licença federal e aí se pressiona para fazer. Ou seja, se você não achar um jeito de desenvolver a Amazônia dentro da floresta, preservando a floresta, o que as ONGs nunca fizeram, esse desmatamento vai surgir toda vez que se perder a condição de coibir, de perseguir as pessoas aqui, né?
O que você, então, está sugerindo aí é a busca de um meio termo no caso. Nem tanto a árvore, nem tanto o desmatamento, então, Ciro?
É, assim, para ser muito franco, Alex, assim, eu não tenho bandeira política, entendeu? Eu pessoalmente, eu nunca votei no PT, eu não sou uma pessoa de esquerda, eu tenho uma visão liberal, conservadora, liberal em termos econômicos e conservadora em termos comportamentais, e então nunca me alinhei com o PT. Também não me alinho 100% com o atual governo. Mas o que o ministro Ricardo Salles vem tentando dizer que é preciso fazer com a Amazônia é exatamente o que precisa ser feito com a Amazônia. É exatamente isso que eu estou te dizendo agora. A gente tem que levar em consideração que tem 25 milhões de brasileiros na Amazônia e que se quiserem proteger a Amazônia, ótimo, nós vamos proteger. Agora nós temos que dar alternativa de vida, de renda e emprego para esses 25 milhões de brasileiros que estão lá. O que as ONGs fizeram até agora foi tentar matar essas pessoas de fome, para ver se elas morrem e a floresta fica em pé. Estou carregando na tinta para você entender o conceito, entendeu? Uhum. Agora... Mas, assim, o que se fez com a Amazônia até agora foi tentar asfixiar a economia, deixando essas pessoas pobres na miséria, para ver se elas pobres na miséria não desmatam. Só que toda vez que você perde a condição de manter elas pobres na miséria, elas vão tentar viver, vão tentar ter um emprego, alguma coisa, e aí desmatamento sobe. É o que está acontecendo de 2013 para cá.
Agora, ô Ciro, você acha que esse percentual de desmatamento, esses quase 30% aí, vão obrigar o governo a mudar a postura ou o governo vai conseguir, através da boa comunicação aí, fazer entender essa necessidade, hein?
Isso é uma boa... Eu torço. Eu acho que vai acontecer o contrário. Eu acho que o alarmismo das ONGs e a gritaria que vai se fazer dentro do Brasil e fora do Brasil em torno desse aumento do desmatamento vai acabar forçando o governo a se comportar como os outros governos se comportaram. O governo vai mandar o Ibama, vai mandar o Exército, vai mandar alguma coisa, vai fazer alguma coisa, como os outros sempre fizeram. Porque o movimento ambientalista, que era quem deveria, se tivesse juízo e se tivesse um pouco menos de aspiração política, o que o movimento ambientalista precisava fazer era ajudar o ministro Ricardo Salles a encontrar essa forma de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, coisa que nenhum deles jamais fez. Agora nós estamos num ambiente político que eu acho que isso não vai acontecer. Realmente, se gerar uma crise internacional como foi naquela época do fogo, o governo vai ser obrigado a fazer o que todos os outros governos anteriores, do PSDB, do PT, sempre fizeram para a Amazônia, que é mandar a polícia para lá e multar todo mundo.
Ô Ciro, vamos entender direitinho e contextualizar, na verdade, o que veio acontecendo até agora, até a divulgação de ontem desse número. Lá no meio do ano, teve aquele conflito, né, em relação à postura do governo, posicionamento do governo em relação aos números divulgados, que na época eram baseados no sistema DETERA, um sistema de alerta, que na época mostrava, segundo o próprio G1, registraram alta do desmatamento em junho de 88% e em julho de 212%. Dentro daquela linha que você tinha falado do alerta das ONGs de devastação aí de 100% até 200% aí da floresta amazônica naquele momento. O que se mostrou nesse momento, na divulgação de ontem, foi que esse desmatamento foi de pouco menos de 30%. O que tem de errado aí nos números do DETER e a postura do governo, a alegação do governo à época de dizer que aqueles números eram exagerados, estava correta na sua opinião?
Aí, Alex, você precisa entender o seguinte, eu tento falar disso lá no site que eu não tinha lá. Você precisa entender o seguinte, onde ONG vive de problema ambiental. Se não tivesse problema ambiental no mundo, se a gente pegasse uma varinha mágica e acabasse com todos os problemas ambientais hoje, todas as ONGs acabariam juntas. Porque a ONG só existe para tentar resolver um problema. Então, ela precisa do problema para viver. Entendeu? Quanto maior é o problema e quanto mais medo as pessoas têm do problema ambiental, mais dinheiro as ONGs recebem. O DETER é um sistema que foi feito não para quantificar desmatamento, mas para apontar o desmatamento e dirigir a fiscalização para aqueles locais onde ele está acontecendo. Por questões técnicas, o DETER dá sempre, quando comparado mês a mês, um número de desmatamento exagerado, porque ele não foi feito para ser comparado mês a mês. Só que as ONGs, dependendo de alarmismo, dependendo do medo das pessoas para conseguir dinheiro, usam o número do DETER para quantificar. Então você vê esses números no G1, você vê esses números no site das ONGs, o desmatamento cresceu 200%, 100%, 90%, 86%, todo mês saiu uma desgraça dessa. Por quê? Porque as ONGs usavam isso, quando alarma isso, o pessoal que financia as ONGs lá fora derrama dinheiro nas ONGs aqui. E o governo dizia, olha, esses números não servem para isso, esses números não servem para quantificar. Aí as ONGs novamente criticavam o governo, porque o governo estava criticando o dado. Agora saiu o dado oficial e todo mundo está vendo que o governo tinha razão, que o dado oficial, embora, como eu disse, seja um dado alto, é muito menor do que todo mundo dizia que seria. Então, esse problema da Amazônia, ele precisa ser encarado não por meio da filtragem que as ONGs fazem desse problema. Ele precisa ser encarado por gente séria. E o povo brasileiro, o leitor de notícias agrícolas, a pessoa que está ouvindo aí essa entrevista, ele precisa entender que ONG não é uma organização séria. Ela parece séria, mas não é. Tem muito pilantra lá dentro. Entendeu? E eles usam desses números para se fazer, para manter os empreguinhos lá. Não conheço um ambientalista de ONG que ganhe menos do que eu, trabalhando aqui, feito um pinhão no meu trabalho. Então, eles dependem do problema, eles têm que exaltar o problema, eles têm que fazer o problema, eles têm que pintar o problema para ficar grande, bonito, para poder receber dinheiro, entendeu?
Ô, Ciro, então...
E a gente que é brasileiro, a gente que é brasileiro, que tem uma Amazônia que é 50% do território nacional, a gente não pode se pautar por essa eu ia dizer uma palavrão, não vou mais dizer, mas por esse tipo de comportamento, entendeu? A gente tem que entender que a Amazônia é metade do Brasil. E tem 25 milhões de brasileiros lá. Então a gente precisa se pautar por eles, a gente precisa saber o que a gente quer de lá. A gente quer desmatar tudo e fazer tudo pasto. E a gente quer preservar a floresta. Então, o que é que a gente quer de lá? Vamos buscar o que a gente quer de lá. Entendeu? E soberanamente, com o nosso interesse nacional envolvido nisso, não se pautando por esses números bizarros aí de 200% de desmatamento, que quando vem um oficial vê que é falso.
Pois é. Então você está dizendo que a crítica que o governo fez naquela época sobre a medição do DETER é pertinente hoje, quando a gente vê os dados divulgados definitivamente.
Não, ela já era pertinente naquela época. Entendeu? O problema é que o debate é tão atribulado que a gente não consegue explicar isso. Mas naquela época o governo já tinha razão. O que é que esse número de 30% significa? Que aquele estava errado, o governo estava certo. Entendeu? Estava todo mundo falando em 200%, 90%, aí vem 30%. É muito. Mas se a gente quiser resolver o problema, a gente tem que discutir em bases, né, calcadas, em bases sérias, e não em alarmismo, foi o que aconteceu naquele tempo.
Muito bem. Mas me parece que ontem, com a participação na divulgação dos números do ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, e do próprio ministro de Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, que participaram dessa divulgação dos números, parece que o governo reassume as rédeas, ô Ciro, ou não é bem assim a história?
Eu não consegui acompanhar a entrevista, Alex. Eu estava em campo trabalhando, eu comecei a acompanhar os dados, a repercussão, a partir depois de ontem, depois que os dados saíram, com a internetzinha que eu pegava aqui e ali. Então eu não consegui acompanhar a entrevista. Mas é aquilo que eu já conversei contigo outras duas vezes, essa terceira vez, e pela terceira vez eu vou dizer a mesma coisa. Se o nosso pessoal da Amazônia, o nosso pessoal, que eu digo, os meus patrícios, meus compatriotas brasileiros da Amazônia, não entenderem que o governo Bolsonaro e o ministro Ricardo Salles precisam de ajuda para ajudar a Amazônia, e o governo Bolsonaro e o ministro Ricardo Salles vão fazer com a Amazônia exatamente o que a Marinha, o Lula e o FHC fez. Ele quer mandar a Ibama e a polícia e a repressão para cá, sob pressão do governo internacional. Então, se o povo da Amazônia fizer novamente no ano que vem o que tentou fazer esse ano, que foi aloprar, vamos dizer assim, que foi: ah, não, agora o governo é nosso, vamos fazer o que a gente quer aqui, o governo vai perder a condição de ajudar o povo da Amazônia, entendeu? E vai acabar tendo que mandar para cá a repressão, o Ibama e tudo, e o resto todo. Então a gente precisa dar ao governo a chance de nos ajudar, a chance de tirar as amarras que impedem o desenvolvimento local, o desenvolvimento regional. E a gente precisa fazer isso, sinceramente eu não sei como, mas a gente precisa dar ao governo a chance de fazer isso. Se a gente continuar desmatando, queimando, tocando fogo, e batendo no peito e se achando o máximo, que nem o pessoal da BR-63 fez esse ano, nós vamos tirar do governo a chance de fazer isso.
Enfim, tem que ter um equilíbrio também na hora de tomar decisão, né, Ciro? Tanto da parte do governo, tanto da parte do produtor.
Exato. Tem que ter um pouco de paciência. Que é até meio que um abuso pedir para o povo da Amazônia paciência, porque é tudo que eles têm tido nos últimos, sei lá, 20 anos. Mas, infelizmente, é assim. A gente tem que lidar com as regras atuais e não dá para perder a cabeça.
Entre os quatro principais estados que estão na lista aí do maior percentual de desmatamento de ontem da divulgação estão Pará, Mato Grosso, Amazonas e Rondônia. Olhando para os estados e olhando para a necessidade de crescimento e desenvolvimento econômico desses estados, foi um crescimento em busca de melhora econômica, você acredita, Ciro?
Eu não conheço esses dados, assim, como eu te disse, eu consegui malmente acompanhar a divulgação, não vi a entrevista e tudo, então eu não conheço os dados estadualizados. Mas se você pegar todos os anúncios de dados do DETER, você vai ver que normalmente são esses os estados que têm tido mais problema, né? Às vezes o Amazonas está fora, às vezes o Maranhão está dentro, tal, porque é onde está a fronteira, entendeu? Além disso, é a área que não tem brasileiro que não seja indígena, vamos dizer assim. É onde está o arco do desmatamento. Então é normal que seja que quando sobe o desmatamento ou quando cai o desmatamento, o problema esteja nesses estados, né? É assim, natural. Eu não conheço os dados, eu não posso te falar uhum. com muita assim, com mais precisão, mas tem 25 milhões de brasileiros na Amazônia e a maior parte deles estão aí. Então, é por aí. Entende?
O João Batista está ouvindo a nossa conversa, a nossa entrevista aqui, Ciro, e pergunta o seguinte: o que tem crescido mais, o desmatamento ou a pobreza do povo amazônico? E qual é a proposta das ONGs para eliminar a pobreza do povo que fica na Amazônia, Ciro?
Não, a proposta das ONGs para o povo da Amazônia não é eliminar a pobreza, é acabar com a pobreza, é aumentar a pobreza. Eles não vão dizer isso, porque ONG é uma coisa que se pinta de coisa boa, que se pinta de bem. Então, eles nunca têm pauta negativa, as pautas deles são todas boas. Mas o que eles fazem na prática, a despeito da pauta, é diferente. Então, eles não têm... Se você perguntar para a ONG qual que é a solução para a pobreza na Amazônia, eles vão falar umas coisas abstratas, assim, tem que ser o desenvolvimento sustentável, tem que ser a exploração da floresta, tem que ser o açaí, tem que ser a castanha do Pará. Se você pegar essas economias e somar, não dá uma fazenda que tem no Mato Grosso. Entendeu? Então, assim, é umas coisas que eles falam que é bonito, mas que não tem aplicabilidade prática. Entendeu? E eu, sim, quando eu fiz mestrado e depois tentei fazer doutorado, não consegui, porque tive que trabalhar para pagar minhas contas, eu não sou de ONG, né? A minha ideia no doutorado era fazer uma comparação, porque a gente já tem quase 20 anos de dados de desmatamento compilado, e se você fizer olhar para esse gráfico que você botou agora há pouco aí, você vai ver que tem mais de uma década de queda do desmatamento. Então, esse desmatamento desse ano foi uma alta de 30%, mas se você comparar ele com a década de 90, você vai ver que ele ainda é a metade ou um terço do que foi na década de 90. Então, ele era muito maior naquela época. Eu acho que se você for comparar os índices sociais, IDH, renda, emprego, na Amazônia hoje, a Amazônia hoje deve ser mais pobre do que o Nordeste. Depois de tanto tempo de atuação do movimento ambientalista no combate ao desmatamento aqui. Esse estudo não existe, ninguém faz, jamais fez essa conta. Mas assim, a gente está preservando a floresta, uma coisa que a gente precisa de fato fazer, mas a gente está fazendo isso em cima do suor e da miséria de quem está vivendo lá. Nós estamos violentando o povo da Amazônia para proteger a Amazônia. E isso não aparece em lugar nenhum, porque não tem estudo sobre isso.
Agora, só confirmando aí o que você disse, quando a gente analisa de 2009 para cá, a gente percebe que realmente isso aconteceu. A gente tem um índice de desmatamento, olha aqui, muito menor do que os registrados de 2008 para trás. O INPE tem esse levantamento feito desde 1988 e olha só, essa primeira parte do gráfico é com um volume, com uma quantidade de desmatamento muito superior ao registrado aí nessa porção de 2010 para frente. Ficou muito nítido no gráfico isso que o Ciro falou, para prestar atenção, que apesar desse crescimento que a gente está vendo aqui aí em 2019... ainda sim, esse crescimento é muito menor do que acontecia nos anos antes de 2008, aí, como mostra bem o gráfico. Óbvio, ninguém está falando aqui que tem que desmatar, que tem que continuar aumentando esses números, não é nada disso, não. Mas só para efeito de comparação, para que os senhores possam entender o que está acontecendo, entender e a partir dos números, saber de fato que as mudanças aconteceram, mas que é preciso melhorar essa relação, principalmente da população que mora nas regiões amazônicas, com a economia, com o modo de viver, com a existência desses povos, né, de maneira digna, para que eles também possam apoiar de forma sustentável aí a floresta em pé. Enfim, mas é preciso dar oportunidade para o povo, que mora lá nessa região amazônica fazer a parte deles também e ter um desenvolvimento aí, por que não, sustentável, é esse o objetivo. Ô Ciro, por enquanto, muito obrigado, viu, pela sua participação e esclarecimentos aqui para a gente. Continue de olho aí no que está acontecendo e nos avise das novidades, enfim, do futuro aí da preservação da floresta amazônica, ok?
Eu que te agradeço, Alex, e parabéns aí por esse resumo que você fez aí no final, que você resumiu muito bem aí, exatamente isso. E nós estamos tendo um problema agora, que já foi muito maior no passado, e a responsabilidade por ter resolvido ele até agora somos nós mesmos que fizemos isso aí. A responsabilidade por bem e por mal, né? Inclusive com os efeitos sociais que isso teve, que ninguém conta.
É isso aí. Vamos ficar de olho, Ciro. Obrigado, viu?
Obrigado você, Alex.
Um abraço. Está aí o Ciro Siqueira, engenheiro agrônomo, especialista em meio ambiente, participou ativamente das discussões do Código Florestal à época, está lá no Pará, está vendo de perto o que a população que vive aí em função da preservação da floresta amazônica passa, em função da falta de condição de progredir, da falta de condição de crescer, justamente por esse sufocamento adotado pelos ambientalistas na tentativa de preservar a floresta em pé, sem pensar na população que mora nessas regiões. Então, fica essa reflexão para você também entender e não acreditar em todos os números ou de forma definitiva, né, nos números que vão sendo divulgados e colocados aí em discussão pela grande mídia. Fica aí uma discussão para se fazer também dentro da sua comunidade, dentro da sua própria família, para que a gente possa ter argumentos para contradizer aí o que estão falando do Brasil. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.